Isso mesmo, e a gente continua falando de saúde então, porque o Dr. Maurício Abrão, ginecologista, professor associado de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, que é responsável também pelo setor de endometriose do Hospital das Clínicas, já está com a gente na linha. Boa tarde, Dr. Maurício Abrão.
Boa tarde, como vai?
Tudo certo, doutor. A gente gostaria de, primeiramente, perguntar para o senhor, né? Qual que é o reflexo da pandemia na questão das cirurgias eletivas?
Isso aconteceu em fases, né? Isso começou há um ano atrás, onde existia uma surpresa, um desconhecimento, um impacto muito grande. Aí normatizou-se algumas ações. E aí a coisa melhorou um pouco e agora houve esse recrudescimento do número de casos. Eu acho que nesse momento nós estamos melhor preparados do que, obviamente, um ano atrás. A gente já tem protocolos para definir os tratamentos eletivos, os tratamentos emergenciais, mas existe, obviamente, um impacto grande. O que acontece é que depende muito de cada especialidade. Então, os hospitais, por exemplo, estão tentando definir o que é uma cirurgia realmente eletiva, o que é uma cirurgia potencialmente eletiva, ou seja, onde a doença pode não ser maligna, mas gera um grande impacto na saúde da pessoa, enfim, no meu caso, como ginecologista da mulher, e o que são as cirurgias, não eletivas, de urgência especificamente.
Uhum. Entre todas essas doenças, boa tarde para o senhor também, aqui é o Leandro. Essa pergunta da Glaucia foi importante para tratar do assunto de modo geral, né, professor? Mas eu queria que o senhor, se pudesse, explicasse para a gente, no caso das mulheres, né, a especialidade do senhor é a ginecologia, né? Entre todas as doenças, quais são as que mais preocupam por conta desse adiamento das cirurgias eletivas?
Então, se a gente tirar os casos, por exemplo, de câncer, que obviamente existe a necessidade premente de um tratamento, nós vamos, obviamente, olhar para aquela zona intermediária de doenças benignas, mas que tem enorme impacto na qualidade de vida da pessoa. Então, grandes exemplos disso, endometriose, que é uma doença que gera um super impacto em termos de dor, é uma causa importantíssima de infertilidade, e retardarmos o tratamento, isso pode ser muito negativo para a mulher. Outras questões, por exemplo, miomas do útero, quer dizer, problemas que geram hemorragias, também seguem o mesmo raciocínio. É óbvio que quando existe a chance de tratarmos clinicamente e aguardarmos um momento mais seguro para fazer o procedimento, isso pode ser feito, mas em outras situações não. Agora, aqueles casos eminentemente eletivos, né, de que a paciente pode claramente esperar, situações estéticas, coisa e tal, aí é uma outra questão.
E quem passa essa informação para o paciente é sempre o médico, né? Ele que vai dosar, se dá para esperar, se não dá, porque tem gente que às vezes tem medo, o médico falou que é urgente, mas aí por receio acaba não fazendo. Qual que é a orientação que o senhor faz para os pacientes que estão numa situação dessa?
É sempre o médico, a gente tem que... E hoje os recursos que foram implementados e aumentaram em termos de importância, como por exemplo a telemedicina, tem nos ajudado muito nisso. Porque a gente consegue, através de teleorientações, orientar a paciente à distância, dar segurança para ela, definir se aquele caso é mais ou menos emergencial, né? E aí sim programar corretamente. E quando o tratamento, por exemplo, é cirúrgico, ele pode ser feito com diretrizes seguras. Por exemplo, avaliação do PCR para COVID 2 dias antes do procedimento, para dar tempo de ficar pronto o resultado, o isolamento antes da realização do procedimento, a realização do procedimento em áreas que a gente chama de COVID free, que são áreas onde existem preparo muito especial, fluxos específicos para a gente fazer tudo isso. Então, enfim, são questões que a gente está trabalhando muito, né? E principalmente não só no hospital público, mas também na Beneficência Portuguesa, onde eu coordeno a ginecologia lá.
Uhum. No caso, mudando um pouco de assunto, ainda dentro, claro, né, desse tema, mas mudando um pouco de assunto, trazendo para o acompanhamento de gravidez, por exemplo, né? Como tem sido isso ao longo da pandemia? Claro, a gente já tem aí um extenso, né, um período de pandemia, mas como isso foi se adequando, né? O senhor no começo falou até de fases, né, dessa adequação sobre as cirurgias eletivas, mas no caso, a gravidez, obviamente, há um acompanhamento sendo feito, né? Como é feito, como é trabalhado isso, né, pelo médico, pela especialidade do senhor também durante a pandemia?
Ele não difere muito de outras questões, a única coisa é que a gente reforça a necessidade dos cuidados, a necessidade do uso do equipamento de proteção, das máscaras, e obviamente o isolamento máximo possível dentro dessa questão acaba sendo importante. A gente sabe que, por um lado, a mulher grávida, ela é mais jovem e tem um risco talvez um pouco menor, a própria gravidez, obviamente, expõe ela a algumas preocupações importantes. Então, todos esses protocolos que têm sido instituídos têm ajudado bastante essas pacientes, porque a gente sabe que, enfim, a mulher grávida não tem como escolher, né, o caminho, enfim. Então, basta protocolos de proteção.
Uhum. Do ponto de vista da fertilização, por exemplo, né? A gente teve aí, tem mulheres com uma determinada idade que não podem, o tempo vai passando, ela acaba perdendo, né, aquele tempo que ela poderia fazer o procedimento, né? Como isso tem sido feito? Como o senhor tem acompanhado isso?
Então, houve um momento na pandemia que houve um cancelamento, aliás, um cancelamento de todas as atividades particularmente, né? E aí a gente aprendeu também que havia, obviamente, um benefício da proteção em relação ao Covid, mas o malefício de não poder esperar, né, para várias mulheres, obviamente, que estão ali no limite de idade, enfim, ou que estão por fazer algum tratamento específico, como, por exemplo, necessitam de criopreservação, ou seja, congelamento de gametas antes de fazer um tratamento oncológico, um tratamento de endometriose. Então, como a gente trabalha bastante nessa área, o que a gente tem recomendado, e hoje a coisa se abriu um pouco, e a gente tá, obviamente, está na expectativa, né, de ações mais fortes, tipo lockdown, que possam se estabelecer. Mas nesse momento a coisa ainda está andando com todos os protocolos de segurança que a gente pode recomendar.
Doutor Maurício Abrão, obrigada por todos esses esclarecimentos. A gente agradece aqui o ginecologista, professor e associado de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Boa tarde para o senhor, doutor.
Boa tarde a todos, muito obrigado.
Obrigada, Leandro. Me chamou muita atenção porque ele fala, né, dos protocolos, usou muito a palavra aprendemos. Então, a gente já está completando quase um ano de pandemia. Sim. Então, de fato, houve muito aprendizado, as coisas estão mais seguras, protocolos mais rígidos.
Adaptação sendo feita, né? É um processo mesmo. Isso daí é evidente que aconteceria, né? Só que a gente está vendo finalmente isso aí gerando um resultado, né? E a gente fica feliz também que esse aprendizado, no final das contas, já daqui um tempo, a gente espera, não seja tão necessário mais, né? Mas é bom que esse aprendizado tenha acontecido, essas adaptações também. E a gente tem visto aí os reflexos disso também. Infelizmente, tem coisa que não dá para fazer, né, Glaucio? Tem cirurgia que vai ficar para depois, tem problema de saúde, que as pessoas vão ter que fazer algum tipo de acompanhamento mais diferenciado. Ele citou a telemedicina, por exemplo.
É isso, algumas, até o SUS, né, oferecendo, uhum, de alguma forma, a telemedicina, é uma opção importante para a população, mas também o que ele disse, né, ouça o seu médico, não é o seu medo. Se ele fala que é urgente, é importante que você confie, tem protocolos, tem um aprendizado grande aí dos médicos, a vacina é uma prova dessa, né?
Exatamente.